Item 98, se refere.
Traz à luz um tema, digamos, difícil. Eu mesmo, em muitas oportunidades, em conversas que tive com membros do Ministério Público, sempre tenho ouvido queixas em relação ao uso da ferramenta, a discussão em rede, na rede institucional. E este caso, do que se trata? Trata-se de um recurso interno em reclamação disciplinar apresentada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Eugênio José. O Corregedor-Geral, trata-se de acusações feitas por um procurador da República a outro, e essas acusações foram sintetizadas em uma representação que um dos procuradores apresentou na direção de outro e deu publicidade a essa representação na rede. Excelência, o eminente corregedor entendeu que... eu vou ler a ementa e adiante farei algumas considerações. No Ministério Público Federal, alegação de violação de deveres funcionais por divulgação do inteiro teor de reclamação disciplinar contra colega da carreira em rede de mensagens dos procuradores da República. Arquivamento monocrático pela Corregedoria Nacional sob o argumento de que a divulgação do conteúdo da reclamação disciplinar por si só não constituiria falta funcional. Sua Excelência entendeu que não havia sigilo. Manutenção da decisão de arquivamento sob fundamento diverso, tendo em vista que o conteúdo da reclamação disciplinar em tese conteria imputação de crimes ao procurador da República reclamado, além de caracterizar, ainda em tese, falta de urbanidade e ofensa à honra. Constatação de que os fatos já são objeto de sindicância, prejudicialidade da reclamação disciplinar. Manutenção do arquivamento, recurso interno improvido. Então, em outras palavras, eu concordo com as conclusões do eminente corregedor-geral, no sentido de que a reclamação disciplinar deve ser arquivada por uma razão, porque já existe uma reclamação disciplinar instaurada no âmbito da corregedoria que irá apurar, digamos, o mérito dessa questão. O que me ocorre é que, fiz questão de registrar que o fundamento para o arquivamento seria este, e não exatamente o fato de que aqueles fatos não estão cobertos por sigilo. Então, eu estou apenas fazendo pontuando esse meu modo de ver, respeitosamente, o meu modo de ver, entendo que a justificativa para o arquivamento se dá em razão da pré-existência de uma sindicância que está em trâmite na Corregedoria Nacional. E faço algumas observações e, evidentemente, conto com a maturidade daqueles que me ouvem, no sentido de que não me parece, ser o caso de estabelecer censuras, mecanismos de censura em relação a esse instrumento. Mas que percebo, repito, não só pelo fato trazido neste recurso interno, uma reclamação disciplinar, mas digamos que os meus contatos com o Ministério Público são... é muito comum a queixa de excessos, de abusos, de incompreensões desta ferramenta, que é uma ferramenta absolutamente legítima, que é a discussão, a troca de experiências entre os membros do Ministério Público. Então, eu compreendo, digamos, as preocupações do eminente corregedor do Ministério Público Federal. Digo que a ocorrência de incidentes a partir de postagem em lista de discussão não chega a ser novidade. A utilização dessas listas em correio eletrônico institucional comporta limites, cabendo a seus usuários observar, além do bom senso, os mesmos deveres a que estão sujeitos na atuação funcional e as finalidades específicas da aludida ferramenta. E eu concluo que seria oportuno pensarmos em critérios e princípios mais claros sobre a utilização, pelo menos iniciarmos essa discussão, sobre a utilização do serviço de correio eletrônico disponibilizados pelo Ministério Público de todo o Brasil, a fim de que sejam evitados e coibidos eventuais abusos por parte de usuários. Gostaria de propor uma comissão de estudos nesse sentido. Não me sinto muito à vontade ao fazê-lo nesta última assentada, se assim, enfim, nesse momento, com a expectativa que pessoalmente tenho, que pode ser confirmado ou não, mas eu tenho essa expectativa, mas eu recomendo ao Ministério Público Federal que possa regulamentar de forma adequada a utilização do referido instrumento, de modo, inclusive, a prevenir abusos e irregularidades. Então, registramos que a decisão de arquivamento não merece reforma, embora tenhamos adotado outros fundamentos, mas eu também faço essa recomendação ao Ministério Público Federal, que, como se trata de uma recomendação, se assim entender, mas talvez se sinta provocado a disciplinar melhor, a regulamentar melhor o uso dessa ferramenta. É como voto, senhor presidente.
Presidente, essa matéria, quem participa da vida institucional sabe que realmente há aí um espaço para agressões, ofensas que ultrapassam o limite da liberdade de expressão e que acaba tendo reflexo nas leis orgânicas que exigem, por exemplo, comportamento compatível com a dignidade do cargo, urbanidade e outros tantos princípios institucionais. E, no caso específico, eu também concordo com o conselheiro Fabiano, na tese sustentada por excelência, que é um procedimento do Ministério Público Federal, mas, em princípio, não vejo nenhum óbice a que o colega coloque numa rede cópia da representação que o fez, que não está coberto pelo sigilo. Mas não é paradoxal o entendimento que tenho, minhas sérias restrições a esse tipo de discussão em rede, as ofensas. Eu assisti, li, vi, cada coisas absurdas. Então, acredito que um encaminhamento para que o Ministério Público Federal, talvez até os outros, reflitam sobre essas discussões e possam até, eventualmente, regulamentar os usos das redes internas, eu acredito que a proposta possa trazer um debate, quem sabe uma conclusão a contento. Porque a rede de computadores impõe uma situação muito interessante. Atrás de uma tela, às vezes de madrugada, sem dormir, ou até em condições psicológicas bem adversas, todo mundo escreve o que quer. E depois isso acaba gerando situações internas e até ocupando o tempo do conselho para enfrentar essas situações. Então, eu queria me adiantar aqui, fazendo essas reflexões, que já tenho muitas preocupações com essas redes e acompanhando o conselheiro Fabiano na íntegra.
Eu tenho só duas considerações ou questões que eu dirijo ao relator, o senhor presidente. Vossa Excelência arquiva por entender que já, por haver já um procedimento que coincide em totum com este que está sendo votado. É isso?
Conselheiro Fabiano, é aquela hipótese de que ele postou a reclamação, a representação, é essa?
Ele postou a representação na rede. Uhum. Sua Excelência entendeu que este ato por si só, como a representação, não há sigilo imposto à representação, não mereceria aros, se eu não estiver enganado. Se eu examinar pelo ângulo do sigilo, realmente, né, não é. Não, mas eu examino mais, eu examino também pelo lado de uma falta funcional. Se no conteúdo da representação eu cometo uma agressão, cometo uma imputação falsa de crime a alguém, ora, o conteúdo da representação, tudo bem, não é sigiloso, mas ele pode trazer uma falta disciplinar naquela representação. compreende? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, não é exatamente pela falta de sigilo. Por quê? Porque na representação pode ter descortesia, falta de urbanidade, imputação falsa de crimes, em tese, sempre em tese, estou falando em tese. Então, estou dizendo o seguinte, o que me move o arquivamento neste caso é que está em trâmite no âmbito da corregedoria um procedimento que apura se houve imputação falsa, se quem está com a razão nesse negócio, entendeu? Aprecia o mérito da representação. Então, eu achei que lá os desdobramentos daquela sindicância teremos como apurar se houve excesso, se não houve, etc. E não aqui exatamente. Então é essa a minha. Né? E sugiro e recomendo que o MPF regulamente a questão.
Lembrando que se trata de uma rede pública. Não é? Erário. Todas as redes, salvo engano, não é, conselheiro Jarbas? E essa é uma questão que eu me lembro que a conselheira Cláudia Chagas há tempos discute, que é, presidente, que me parece que as redes são tratadas meio como avatares. Então, as ofensas prosperam como se se tratasse de algo, primeiro, normal, admissível, e a rede, eles tendem a atribuir à rede um caráter privado. Não é? Essas redes não são mantidas pelas associações. Porque se elas fossem mantidas pelas associações, aí era hipótese não conhecimento pelo Conselho. Salvo, claro, se houvesse alguma...
Mas apenas uma questão. Por exemplo, no caso do Ministério Público de Goiás, a rede é da nossa associação. Não sei do MPF. Eu não sei do MPF, no caso.
A do Ministério Público Federal...
Eu acho que não tira o dever de urbanidade.
Não, esse dever não, isso que eu disse. Agora, a rede sendo privada, ela não há de se submeter à regulamentação do Conselho. Mas a oficial, sim.
Exatamente. Só as consequências.
Só para esclarecer, a rede do Ministério Público Federal, rede de membros, é uma rede oficial, obviamente, e tem por destinação discussão de assuntos institucionais tidos por relevantes. Predomina uma ampla liberdade de manifestação. Evidentemente que, se alguém concretamente cometer qualquer desvio, está sujeito à responsabilização. Por conta desse desvio que cometer, por conta daquela conduta. Já até discutindo o caso em tela, em princípio, me parece que a posição adotada pela Corregedoria Nacional é bastante plausível. Ou seja, examinando o caso concreto, vislumbrou não haver violação de sigilo funcional, pois a representação que provocou a ação da Corregedoria Geral do MPF ou a Corregedoria Nacional, não tinha caráter sigiloso. O procurador representante formulou um documento, foi o documento produzido por ele, não pela Corregedoria. Ele entendeu de divulgar. Evidentemente, o fez por conta e risco, porque a parte atingida, em vislumbrando eventual crime contra a honra, poderia agir tomando as medidas cabíveis. Então, essa solução me parece plausível. Acho instigante a discussão provocada pelo eminente conselheiro Fabiano. Eu reluto em seguir, Vossa Excelência, conselheiro Fabiano, na recomendação pela regulamentação da rede. Eu reluto pelo seguinte, ela é um instrumento muito importante de divulgação livre de ideias, né, e há o receio de que, se ela for regulamentada, poderá ser de maneira restritiva, inibindo a livre troca de ideias. Abusos devem ser pontualmente objeto de consideração. Poderão caracterizar infração ao dever de urbanidade, poderão caracterizar, eventualmente, até ofensa à honra. Né? Então, deve ser tratado. Ainda acho prematura a ideia de uma regulamentação que possa inibir. De um modo geral, e aqui eu falo como alguém que...
Vossa Excelência acabou de mencionar um fato que eu observo, que Vossa Excelência falou dos objetivos da rede. discussão de temas institucionais. Regulamentação poderia dizer isso que Vossa Excelência acabou de dizer.
Compreende? Também.
Uma regulamentação não significa necessariamente restrição. É, dizer, explicitar quais são os objetivos gerais da rede, quais são os princípios que informam a troca de
unidade.
Eventualmente.
Enfim, mas eu respeito e entendo a posição de Vossa Excelência.
Considerando, conselheiro Mário, que se houver uma restrição à liberdade de expressão numa regulamentação, o conselho está aqui para corrigir, né?
No MPDFT existe uma recomendação com balizas mínimas sobre isso. É claro que os casos são avaliados um por um, mas existem algumas normas.
Agora, parece que já houve problemas lá, né?
Muitos.
Ataques.
Já houve até abertura
realmente,
de vaga e decorrência.
Eu tenho recordação.
Agora, uma consulta. Parece, conselheiro Mário, que no MPF há duas redes, não é?
Apenas,
uma rede institucional e uma outra.
Apenas para dizer que, havendo a regulamentação, ela seria aplicada também ao conselho, né?
Sem dúvida.
Nós não temos rede. Não, nós mandamos e-mail com cópia.
Não, acho. Não tem. Tem uma rede interna. Sim. É uma rede interna, é igual a do MPU, de um modo geral. É uma rede que pode abranger todos os conselheiros, todos os servidores.
A rede não é do MPU?
É nossa, mas é igual a do MPU, não é?
Utilizei essa rede daqui.
Você utiliza sem saber, porque você pode mandar só para os conselheiros, pode mandar para todos, pode mandar para um só. Esse espaço pode ser usado de várias formas.
É como aquele personagem de Molière.
Vossa Excelência utiliza sem saber.
São dois conselheiros de Molière. É como aquele personagem de Molière que fazia prosa sem saber.
Conselheiro Mário, esse menino...
Com referente ao, a referência ao tema, objeto da discussão, estão todos de acordo com a posição do conselheiro Fabiano? Conselheiro Mário,
senhor presidente, eu votaria pedindo vênia, eminente conselheiro. Eu acompanho Sua Excelência pela conclusão, que é o arquivamento. Portanto, é o ponto principal. Acompanho Sua Excelência pelo arquivamento, adotando como fundamento de decidir a pronunciamento da Corregedoria Nacional, que não viu violação ao dever de sigilo, pois a peça divulgada não tem caráter sigiloso. Quanto às ponderações do eminente conselheiro Fabiano, eu diria o seguinte. Já disse. Mas para informar o eminente presidente... O membro eventualmente ofendido pode adotar as providências cabíveis na esfera penal ou extra-penal. E abusos cometidos na rede devem ser pontualmente tratados em caso de exigência, em caso de polêmica.
Conselheiro Mário, como dizem lá naquela novela que está passando agora, Saramandaia, que eu achei bastante interessante, como sou um desregulamentista, eu voto com Vossa Excelência.
Nesse sentido, então, eu não voto em favor da recomendação de regulamentação com essas observações, pedindo vênia, eminente conselheiro Fabiano.
O conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente, conselheiro Fabiano? Não manteve.
Improcedente o pedido.
Improcedente o pedido, recomendando.
Recomendando.
Né? Veja, por unanimidade, foi improcedente.
Foi improcedente.
E por maioria. Pedindo a recomendação.
Eu estava aguardando essa... É por isso que eu perguntei a isso. Então, o Conselho, à unanimidade, julgou improcedente o recurso interno do voto do conselheiro Fabiano Silveira. A maioria... a hipótese de recomendar ao Ministério Público Federal o início de estudos com a finalidade de regulamentar o tema no âmbito do Ministério Público Federal. É isso? Vencidos os conselheiros Mário Gonçalves, Tito Amaral e Jefferson Coelho. Eu sou vencido nisso porque eu tenho arquivado sistematicamente. Eu tenho essa posição de não do Distrito. Recentemente há um caso do Distrito Federal muito rumoroso lá, de rede, que mesmo com a regulamentação veio a corregedoria, então, de forma que Vamos.
Excelência, também um desregulamentista.
Desregulamentista.
Senhor presidente, só me permite, sim, conselheiro Fabiano, essa rede membros do Ministério Federal, ela tem um papel integrador extraordinário, porque a carreira nacional, a gente não conhece todo mundo. Não é mesmo num estado tão grande... Assim. No estado grande como Minas Gerais, as pessoas não se conhecem, MPT também, quando nos conheceu pela rede. Né? E é interessante ver quando encontra, às vezes, a pessoa, conhece membros, pessoalmente, atenção, é uma outra.
Atenção aqui,
é uma outra pessoa.
Eu ando estudando aqui psicanálise, quer dizer que membros se conhecem nas redes. É isso, conselheiro Marcos?
Eu queria também, os itens 140 e 149 foram retirados de pauta por solicitação da conselheira Maria Esther. A corregedoria apresentou, aproximando-se o início do fim, né, a corregedoria apresentou aqui um relatório de gestão que eu dei a todos os conselheiros. Conselheiro Jarbas, o item 121, né?
Aí, presidente. Eu sou o último aqui, não tem mais nenhum.
Tem
o
conselheiro Mário. Então posso.
Eu posso ser o último. Diga assim, respeito à antiguidade e aqueles que estão que concluindo o mandato. Tem dois casos.
Tem dois.
Muito tranquilo.
Pode ser apregoado agora?
Pode. É o número 135.
Nós hoje estamos andando bem, vai dar para todos.